Glória a Deus. Evangelho segundo Lucas, capítulo 2, verso do 1 ao verso de número 7. Quem achou, diga amém.
Amém.
Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria, e todos iam para a cidade natal a fim de se alistar. Assim, José também foi da cidade de Nazaré, da Galiléia, para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de se alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e já esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz ao seu primogênito. Envolveu-o em panos e o colocou em uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Feche seus olhos. Senhor, nós estamos agora na tua presença, precisamos urgentemente ouvir a tua voz. Meu Deus, cure as pessoas que estão enfermas, as pessoas que estão com problemas. Cure, meu Pai, as pessoas que precisam de um milagre. Nós estamos orando aos irmãos que estão em casa, aos irmãos que estão agora, Senhor, aqui neste lugar. Venha falar conosco de maneira poderosa e sobrenatural. É no nome de Jesus que eu te peço e também te agradeço. Hoje e sempre, amém e amém. Digam graças a Deus. Poder sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Amados, estamos chegando numa época que todos gostam praticamente, né? Que é a época de final de ano. Estamos iniciando já uma semana que antecede o Natal. E logo em seguida vem o ano novo para nós. Boa parte do mundo vai comemorar, né? O Natal, nós sabemos que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, isso é fato. Jesus, ele não nasceu em dezembro, muito menos no dia 25, e isso também não importa para nós ficarmos discutindo sobre essas coisas, porque o que importa é que Jesus nasceu. O que importa é que Jesus veio ao mundo. E o que importa é o que esta mensagem traz para nós. Eu queria chamar a sua atenção, dentro do campo que eu estudo, existem três grandes pensadores, psicólogos, psicanalistas, de origem judaica, que definiram a cabeça do ser humano e definiram o comportamento do ser humano através de três palavras. O primeiro deles, o maior de todos, se chama Sigmund Freud. Ele é o pai da psicanálise. Freud, ele definiu que o ser humano, ele é motivado, ele é impulsionado através do prazer. O prazer é que faz do ser humano a pessoa na qual ele é. Para o ser humano, é muito gostoso chegar numa loja e comprar. Final de ano agora, vocês podem observar que as pessoas, elas são impulsionadas pelo prazer de comprar, pelo prazer de se reunir, vocês estão entendendo? Pelo prazer de beber, pelo prazer, o time do futebol, a torcida, ela se alegra pelo fato do time estar sendo campeão, é o prazer. O segundo é Adolf Adler. Adolf Adler, ele definiu o ser humano através do poder. Foi daí que surgiu o complexo de inferioridade. Foi através desse cara que ele definiu que o ser humano, ele só vai estar bem se ele tiver poder. Pisando talvez na cabeça de uma pessoa. Ou passando por cima. Já um outro, que tem muito a ver com a gente, porém não é cristão, mas ele ele tem um pensamento muito parecido com o que a Bíblia fala, chamado Viktor Frankl. Viktor Frankl é o pai da terceira onda da psicanálise. E ele definiu para o ser humano através de uma palavra chamada esperança. A esperança, para Viktor Frankl, é a âncora da alma. E a Bíblia fala que a esperança é a âncora da alma. Para Viktor Frankl, que foi para o campo de concentração nazista, ele estava ali sofrendo. Ele estava ali, ele não tinha prazer, não tinha mais alegria de viver. Ele não tinha poder, porque estava se submetendo aos campos de concentrações de Adolf Hitler. Mas o que movia Viktor Frankl ali naquele campo de concentração, naquele exílio, naquele cativeiro, era exatamente a questão da esperança, Pastor Sidney. A esperança de rever os seus parentes, a esperança de rever, de voltar ao trabalho. Existe um filme com o ator Denzel Washington, um filme chamado O Protetor 2. É o segundo filme dessa franquia. E Denzel Washington ajuda um senhor judeu de 90 e poucos anos, com o nome de Samuel, e ele se perdeu da sua irmã no campo de concentração. Ele foi para a América e nunca mais viu a sua irmã, a sua irmãzinha. E ele ia todos os dias até o juiz para tentar conseguir, na corte, para tentar conseguir algo sobre a irmã, porque ele tinha esperança que um dia ele encontraria a sua irmã. E o mocinho do filme, Denzel Washington, que o nome já diz, ele ajudava as pessoas, ele protegia as pessoas, ele protegia os mais fracos, ele usou dos recursos que ele tinha, e ele conseguiu localizar a irmã. E o final do filme mostra essa cena dele se encontrando, aqueles dois velhinhos de cabelo branco se abraçando há mais de 50 anos que ele não via a sua irmã. A esperança fez Samuel encontrar a sua irmã. Qual é a sua esperança? Eu quero chamar sua atenção aqui para qual é a esperança que move a sua vida. Ou o que move a sua vida? O poder? O prazer? Porque a esperança é a âncora da alma que nos mantém firmes em momentos da correnteza e também da ventania. Nós acabamos de ler um texto, nós acabamos de observar na palavra de Deus quando Jesus veio ao mundo. E Deus, ele age em nossas vidas através de três situações e princípios que eu quero tratar com vocês rapidamente nessa noite. Digam graças a Deus. Em primeiro lugar, Deus alimenta a nossa esperança nas nossas histórias. Repita comigo: Deus alimenta as nossas esperanças através das nossas histórias. Eu quero chamar sua atenção para os versículos 1 e 2. Não feche a sua Bíblia, deixe sua Bíblia aberta para que você possa acompanhar junto comigo. Está meio feio isso aqui, mas tá bom. Não deu tempo para poder, mas tá bom, né? Vocês não estão se incomodando com isso aqui não, né? Tá meio feio, mas deixa, tá bom. Os irmãos que estão em casa, me perdoem aí, tá? Olha o versículo de número 1 e versículo de número 2, que diz a palavra do Senhor: naqueles dias, olhe para cá, vocês observaram que o evangelho de Lucas, ele escreve e ele começa assim: naqueles dias. Ele não escreve era uma vez, porque a história de Jesus é real, porque a história de Jesus não é fictícia, não é uma ficção, porque a história de Jesus não é uma mitologia, a história de Jesus é real. Naqueles dias, ele coloca aqueles dias para que nós possamos estar situados na história. Quem era o governador?
quem era o imperador. Então Deus alimenta as nossas esperanças através da história. É nesse momento que Jesus entra na história. É nesse momento que Jesus é apresentado como Emmanuel, como Deus conosco, como o Eu Sou Todo-Poderoso. É nesse momento que Jesus nasce, e Ele nasce para mim e para você, e Ele muda a nossa história, Ele muda a nossa vida, Ele muda a nossa igreja, Ele muda o nosso estado, Ele muda o nosso país, Ele muda a nossa família. Jesus, Ele entra na história. Jesus não é um ser mitológico, Jesus é real, Ele está aqui nesta hora. Você pode glorificar o nome dEle, você pode levantar suas mãos, que você não vai ser taxado como doido para o mundo, sim, mas para aqueles que conhecem a palavra da cruz, a pregação da cruz, isso não é loucura, isso é sabedoria. Para Freud ou para Adler ou para qualquer outro psicanalista, a palavra se define em várias situações, mas para nós ela se define em esperança. E Deus alimenta a nossa esperança através das nossas histórias. É aí que entra, é aí que Ele invade. Eu quero chamar sua atenção para uma outra coisa que me chama atenção aqui nestes versículos. Observe só no versículo de número, no versículo de número primeiro ainda. Naqueles dias, César Augusto, olhe para cá. César Augusto é o segundo imperador de Roma. Ele sucede o grande general Júlio César. Júlio César é assassinado. E no testamento, para poder suceder o trono, Júlio César escreve, ele avisa: eu quero que Otávio fique no meu lugar. Otávio então entra e assume o trono de Roma. E quando ele estava para ser coroado imperador, ele é batizado com o nome de Augustus, Otávio Augusto, César Augusto. Augusto significa em latim o soberano, o poderoso, o todo-poderoso. Só que Augustus não sabe que em Belém de Judá, numa pequena vila, está nascendo o Cristo, o verdadeiro poderoso, o verdadeiro soberano, o verdadeiro imperador, o verdadeiro rei. Ele não entende, nós não entendemos porque Jesus, Ele entra na história. Qual é a sua história hoje? Você quer estar do lado do Augustus? Ou você quer estar do lado do Cristo? Você quer estar do lado da política? Ou você quer estar do lado do Todo-Poderoso, daquele que tem tudo em suas mãos, daquele que rege todo o universo, daquele que pode pegar toda a areia do oceano nas suas mãos e pode falar para você: todos os cabelos da sua cabeça estão contados, todas as lágrimas que você derrama foram recolhidas, você é a menina dos meus olhos, eu sou o Todo-Poderoso. Oh, meus amados irmãos, isso é tremendo em nossas vidas. Porque quando Jesus nasce na nossa história, fica para trás qualquer Augustus, fica para trás qualquer Bolsonaro, fica para trás qualquer Lula, fica para trás qualquer homem, fica para trás qualquer partido político, fica para trás qualquer denominação, fica para trás qualquer religião, fica para trás qualquer argumentação, fica para trás qualquer coisa. Jesus, quando Ele nasce, aleluia, nossa história muda, louvado seja o nome do Senhor. E aqui você vai observar, no versículo 2, que ele, Augustus, manda o povo fazer o recenseamento. E o recenseamento tinha duas finalidades. Primeiro, para pagar impostos. Segundo, para se alistar para o exército. Então você vai observar, pastor Sidney, pastor Marcos, que o ambiente que estava acontecendo era um ambiente complicado. Sim ou não, gente? O ambiente que estava cercando no dia do nascimento de Jesus era um ambiente nojento, Era um ambiente político, era um ambiente polarizado, era um ambiente que eles estavam indo para de Nazaré até Belém de Judá, era um ambiente cercado por obrigação para duas coisas que eles estavam saturados de tanto pagar imposto ou se alistar para lutar por Roma, na qual eles odiavam. E aí é que entra a segunda, o segundo princípio de Deus para as nossas vidas. Deus alimenta a nossa esperança através da nossa obediência. Repita comigo: Deus alimenta a nossa esperança através da nossa obediência. Obediência não é o fato de você querer obedecer para ir para o céu. Obediência é porque você já está no céu e você precisa viver uma vida de obediência, e você sabe disso. Quem é obediente gera bênção em sua vida. Quem não é obediente gera maldição. Não sei se vocês chegaram a observar, eu estava hoje no barbeiro e de repente eu vejo uma notícia de um grupo de jovens que morreu. O carro foi tirado, o teto do carro, vocês observaram isso? Foi aqui em Vitória, na reta da Penha, E eu estava falando com um menino, com um barbeiro, eu falei assim: rapaz, o que leva quatro jovens, cinco jovens, não sei, dentro do carro, voltando de balada? É a falta de obediência. Jovem, o que faz a juventude morrer hoje precocemente é a falta de obediência aos pais. Não morreu por causa da droga, morreu pela falta de obediência. Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os seus dias na terra. Este é o primeiro mandamento, como promessa, diz Paulo apóstolo lá na carta aos Efésios, capítulo de número 6. Eu posso ouvir um amém, sim ou não? E você acha que José e Maria, pastor Sidney, não foram obedientes? José e Maria saíram lá de Nazaré, sabe quanto tempo, irmã? 150 quilômetros até Belém de Judá. Eu fui lá no Google Street View, né? Fui lá ver, 150 quilômetros, ou seja, de carro dá 2 horas. Caminhando sem parar, irmã, 30 horas. Agora, num jumentinho ou num camelo, com uma mulher em estado adiantado de gravidez, eles levaram 3 dias. E o caminho é pedregoso, irmã. Esposa do Marcos, né? E o caminho, irmãzinha, que veio direto do trabalho, é pedregoso. É perigoso. E o caminho é um caminho tortuoso. Mas quem disse para você que o caminho mais fácil é o caminho de Deus? O caminho mais difícil, se Deus colocou, é o caminho certo para que você possa alcançar a vitória e a esperança da sua vida, em nome de Jesus. Você está animado como eu estou animado nessa noite? Você acha que eu estou desanimado porque tem talvez poucas pessoas? Você acha que eu estou desanimado porque não tem louvor? Eu estou animado porque a minha esperança está em Jesus de Nazaré. E Ele prometeu que Ele estaria aqui hoje, Félix. E se você crê que Ele está aqui hoje, levante a sua mão e glorifique ao nome do Senhor. Vocês estão entendendo isso, sim ou não? 3 dias caminhando. Vocês acham? Porque nós romantizamos o nascimento de Jesus. Os nossos irmãos católicos, eles romantizaram o nascimento de Jesus. Tudo é as mil maravilhas, não é não. 3 dias caminhando sem parar. É na obediência que Deus alimenta a nossa esperança. É você vindo para cá, eu sou obediente. Você pode até questionar algumas coisas, mas você obedece. Ah, cadê o grito de glória a Deus dessa igreja? Você pode até questionar algumas coisas, que Maria questionou, não questionou? Mas como é que vai acontecer isso se eu sou virgem? Ela questionou, claro que ela questionou. O Pedro questionou: ah, Jesus, eu sou pescador a vida inteira, pesquei a noite toda, não aconteceu nada, agora que não vai acontecer, mas segundo a tua palavra eu vou lançar a rede. Ele questionou, mas ele obedeceu. O problema é que nós questionamos e não queremos obedecer. queremos achar que o caminho é nosso, o caminho é de Deus. Se Deus mandou você traçar o caminho de 3 dias, trace o caminho de 3 dias. Vocês estão entendendo, né? 3 dias, né? Vocês estão entendendo sim ou não? Quanto tempo durou para poder ele se ressuscitar? Na morte foi 3 dias e no nascimento? 3 dias. É a Bíblia, tudo tem explicação. O caminho é difícil, mas o caminho é abençoado pelo Deus. Deus alimenta, fala para quem está do seu lado, Deus alimenta a sua esperança, irmão, na sua obediência. Lá em Miqueias, capítulo de número 5, verso de número 2, José poderia ter deixado Maria em estado adiantado de gravidez em Nazaré. José poderia ter deixado ela lá. Sim ou não? José poderia ter deixado ela lá, mas ele trouxe ela consigo, por vários motivos. Posso enumerar pelo menos 3 aqui pela história. Primeiro deles, o mais importante, eles iam matar Maria, porque Maria ficou grávida antes do casamento. Eles iam matar, a religião ia matar Maria. José era justo. José falou: você vem comigo. Se for para morrer, morre nós dois. Se for para morrer, a gente morre no caminho, a gente morre nós dois. Mas aqui você não vai ficar, porque esses abutres, eles não vão matar você. E o terceiro e mais importante de todos, porque estava escrito lá nas escrituras do Antigo Testamento que tudo é para Jesus, tudo é para Ele. A Bíblia foi escrita para Ele. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Jesus é a chave hermenêutica da Bíblia. Eu não leio a Bíblia segundo a Assembleia de Deus, com todo respeito à Assembleia de Deus, e eu não leio a Bíblia segundo a Quadrangular, com todo respeito à Quadrangular. Eu leio a Bíblia conforme o olhar de Jesus. É porque Jesus é que dita a minha fé. Não é a igreja que vai definir a minha fé. Quem define a minha fé é Jesus. Eu olho para a Bíblia olhando para Jesus. Eu olho para a Bíblia pegando a minha lupa, pegando a minha lente, e a minha lente está escrito Jesus. É Jesus que está mandando, não é o homem que está mandando. Aleluia! Em Miqueias, capítulo de número 5, verso de número 2, fala: e você, Belém, a mais pequenininha das cidades de Judá, você dará a luz ao Salvador, ao Messias, ao Todo-Poderoso, ao Supremo Criador. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Porque Deus alimenta a nossa esperança através da obediência. E o terceiro princípio que eu quero falar para vocês nessa noite: Deus alimenta a nossa esperança através das nossas adversidades. É na adversidade que a gente é alimentado a nossa esperança. Olhe para cá. Versículos 6 e 7. Tem 3 palavras aí sensacionais: dar à luz, manjedoura, estalagem. Vou repetir: dar à luz, no versículo 6 e 7. Dar à luz, manjedoura, estalagem. Tem filhos, irmã? Tem filhos? Irmã, tem filhos? Dar à luz é fácil? Dar à luz é fácil? Eu dei à luz, calma. Eu dei à luz a uma pedrinha no rim. Eu já fiz 3 operações para tirar pedra dos rins, fora as que saíram. Aí no final das contas, meu médico, doutor Giancarlo, fala: ô pastor, aí é seu filho aqui, ó. Uma pedra desse tamanhozinho assim, ó. Que as pedrinhas, não tem? Dói. Aí quando acaba o parto, você vai olhar aquela pedra. Mas quando você gera uma criança, você olha e vê aquela criança, é maravilhoso. Mas dar à luz é fácil? Vocês já imaginaram, irmãs, Maria no lombo de um animal, 3 dias em estado adiantado de gravidez? Meu Deus do céu! Vocês já pararam para pensar É só nisso, você já pode ficar um ano todo dando glória a Deus e aleluia.
Gente, nós não adoramos Maria, não. Mas Maria merece realmente todas as honras possíveis como uma grande mulher de Deus, que suportou tudo para poder, aleluia, entregar para nós o Salvador de toda a humanidade. Mas sabe como é que Deus alimenta a nossa esperança? Através das adversidades. Você sabe que eu gosto um pouquinho de estudar. Tem um livro, dois livros. Um é do grande pastor Timothy Keller, quer dizer, Deuses Falsos. Tem um outro livro de um sociólogo chamado Christian Smith. Ele vai tratar a respeito de um conceito na qual, pastor Marcos, eu estou estudando bastante sobre isso, chamado deísmo moralista terapêutico. O que é isso? O deísmo moralista terapêutico, ele vem com a ideia, ele faz uma pesquisa entre os jovens americanos e ele descobre que os jovens americanos vão à igreja com o intuito apenas, sabe de quê? De fazer barganha com Deus. Eu chego à conclusão que o Brasil está da mesma forma. As pessoas estão indo mais às igrejas só quando tem uma adversidade acontecendo. As pessoas, elas ficam boas para poder receber alguma coisa. As pessoas, eu estava hoje no barbeiro falando com vocês e de repente surge um assunto de dízimo e oferta lá de um irmão, um rapaz revoltado com a vida. Aí não sei o que, e dízimo não está no Novo Testamento. Eu falei assim, está no Novo Testamento, está em toda a Bíblia, cara. Dízimo é a maneira correta e legítima que Deus deixou. Deus não deixou cantina, Deus não deixou canjicada, Deus não deixou bazar, Deus não quis nada disso. Deus, para sustentar a igreja dele, deixou algo legítimo. Dízimo e oferta. Se vocês não aceitam isso, vocês me desculpem, vocês estão indo contra a Bíblia. O dízimo está no Pentateuco, está nos livros históricos, está nos proféticos, está nos poéticos, está nos evangelhos, está em Hebreus. Dízimo é aquilo que Deus deixou para a igreja, sustentar a igreja, porque Deus sabe de todas as coisas. Aí eu falei, mas o dízimo, eu falei assim, irmão, sabe qual é a diferença? Eu não sei qual foi a sua experiência em relação a dízimo e oferta, mas eu não dou dízimo para ser salvo, eu dou dízimo porque eu sou salvo. Eu não dou dízimo para ficar barganhando com Deus. Eu dou dízimo porque eu sei que Deus fez tudo por minha vida. Quanto vale a cura de um câncer? Alguém aqui já foi curado de câncer? Alguém aqui já teve um AVC? Se recuperou? Alguém aqui já viu o filho ser curado das drogas, sair das drogas? Já viu, irmã? Quanto vale, irmã? O dízimo que a senhora der, vai pagar isso? Nunca vai pagar. Nunca vai pagar. Sabe por quê? Porque Deus, ele é maravilhoso. Porque Deus trabalha em nossas vidas. Então tudo que a gente faz é pouco para Deus. Mesmo passando por dificuldades, são nas adversidades que Deus age. São nas adversidades que Deus alimenta a nossa esperança. É no momento que você está passando por um problema. É o momento que você, olha, nunca chegue na casa do Pai e fale assim, hoje eu não vou fazer porque hoje eu estou mal. Não, é porque nesse momento que você está mal, é exatamente... Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. A gente tem que estudar e a gente tem que preparar o sermão. Mas a gente nunca pode deixar de depender da graça de Deus. Cadê o amém? Pastor nunca pode deixar de depender da graça de Deus. Domingo passado foi assim. A irmã que ia pregar a palavra não pôde chegar, não conseguiu o Uber para chegar na igreja. E o pastor estava lá. Eu falei assim, fica tranquilo, porque eu vou pregar. Não fui preparado para pregar a palavra, mas o culto foi tão bom, irmãos. E Deus foi me dando revelação, Sabe por quê? Porque antes de chegar no altar, eu falei, Senhor, é contigo. O que eu estudei o ano todo, agora não vale nada. O que vale é a tua presença quando eu abrir a minha boca. Deixa eu falar, é na adversidade que Deus trata com você. Eu quero falar uma outra palavra, pastor Marcos. Eu quero falar uma outra palavra, pastor Sidney, amigos, irmão. Eu quero falar uma outra palavra. Manjedoura. Você sabe o que é manjedoura? Manjedoura é uma caixa de pedra, aonde os animais colocam a boca, aonde os animais comem ou bebem água. Foi essa manjedoura que foi colocado o menino Jesus. Vocês já pararam para pensar que ao dar à luz, o menino Jesus veio em meio, desculpa aqui a palavra, em meio à urina e fezes de Maria? Tinha alguma coisa, tinha algum obstetra lá para poder fazer uma asepsia, alguma coisa? Não tinha. Nós queremos romantizar o nascimento de Jesus. O menino Jesus nasceu em meio a fezes e urina da mãe. O menino Jesus foi colocado numa caixa onde boi, vaca, onde ovelha põe a boca. Estalagem, essa é a outra palavra. Porque quando José e Maria estavam na cidade, não tinham vaga para eles. E agora Deus fala muito ao meu coração para falar contigo e você que está em casa. Será que na sua agenda não tem tempo e espaço para Jesus nascer no seu coração? Porque você está ocupado demais parabenizando uma pessoa que você acha que é um mito, que esse Natal que está vindo aí vai ser mais uma pretensão para se reunir, para poder beber, ou para poder comer, ou para poder fazer outra coisa. Mas o principal de tudo é fazer Jesus nascer a esperança. Jesus é a esperança da nossa alma. Alabaxuriande calabalabás. Levante as suas mãos e dá grito de glória a Deus. Jesus é a esperança dessa igreja. Num mundo completamente corrompido e destruído, Félix, Jesus continua sendo a esperança. Mesmo as adversidades, Ele nasce numa manjedoura. Ele vem à luz ao meio de tantas coisas. Ele não tem tempo, as pessoas não têm tempo para Ele. Mas nós vamos abrir uma exceção. Jesus entra no meu coração. Ele fala em Apocalipse capítulo 3, verso de número 20. Eis que estou à porta e bato. É para a igreja que Ele está falando.
Ora, calabalaba, xará, calabada. Em um mundo de barganhas, eu creio que vocês estão aqui. Às vezes você acha que tem pouca gente, mas essas poucas. Aleluia! Quantos estão entendendo essa palavra nessa noite? Quantos estão entendendo que Jesus, Ele é a nossa esperança? Aleluia! Eu queria... Essa palavra eu prego na minha igreja no domingo. Então vocês são privilegiados porque eu estou pregando uma palavra antes aqui. Mas eu queria mostrar uma foto que eu vasculhei na internet. A foto de um menino no Maranhão. No meio do lixão ele acha uma... Essa foto viraliza. Ele acha uma árvore de Natal. E ele fica olhando para a árvore de Natal. Aquele menino no meio do lixo, ele entende que aquela árvore de Natal é a esperança que ele pode ter dias melhores. Você não tem árvore de Natal, você tem o próprio Natal em você. Você tem o próprio Natal, que é Jesus. Você tem o Deus conosco, que nasce, que tem espaço na sua vida. Oh, quem pode glorificar? Rakalabashuriande, ele calabalaba. Ah, eu sinto a presença de Deus aqui, igreja. Meu Deus. Ergue ande falabashuri calabalabas. Calabas. Você que está em casa, vai assistir essa live talvez no ano que vem, não sei. Eu quero falar para você, deixa Jesus nascer na sua vida. Vem para cá, deixa Jesus nascer na sua vida. Vem estar com os irmãos, venha ter comunhão com os irmãos, venha estar, deixa Jesus nascer no seu coração. Esquece festa, deixa Jesus nascer. Ele é a festa, Pastor Job. Ah, você está entendendo isso? Continua glorificando a Deus. Aleluia. Pastor Cid, eu quero terminar dizendo o que eu falei para aquele rapaz. Eu falei, moço, deixa eu falar uma coisa para você. A esperança é esse motivador, é a fé. Fé é a certeza daquilo que a gente não está enxergando, mas a gente sabe. A gente pisa e a gente sabe que tem um firme fundamento. Está difícil, mas Deus vai trabalhar na sua adversidade. Continua caminhando 3 dias, continua caminhando. Maria deu à luz 3 dias depois, caminhando no lombo de um animal. Calaxará, calabás. É o choro de uma adoradora. É o choro de uma adoradora. Eu precisava estar aqui hoje pregando essa palavra. Rakalabai, shekalabana. Senhor, nasce em nossos corações e que esta igreja não perca a esperança, a âncora da alma, que essa igreja continue refletindo Jesus para as pessoas. Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe a Assembleia de Deus em Novo México, abençoe Colina, abençoe quadrangular da Barra do Jucu, que Deus continue levantando as igrejas fortalecidas pelo poder do Evangelho de Jesus.
Amém? Deus alimenta a esperança nas nossas histórias. Deus alimenta a esperança na nossa obediência. Deus alimenta a esperança nas nossas adversidades. Obrigado, Deus. Muito obrigado. Que Deus abençoe meus irmãos.
Presença de Deus no ambiente, Deus está visitando a sua igreja.